Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes.
A ligação hoje está boa, hein?
Muito boa, não falha.
Hoje não vai falhar, não. Doutor Ricardo Teixeira está ao vivo com a gente aqui no estúdio, nessa quarta-feira de cinzas. Aquele dia assim mais preguiçoso, né, doutor Ricardo?
Acordei cedo.
Cedão, a gente também. Cedinho a gente já estava aqui preparando o programa. E hoje a gente vai tratar, doutor Ricardo, sobre o consumo de peixe que ativa o cérebro. Isso vale também para as crianças?
Essa é uma pergunta muito frequente de muitos, muitos pacientes que chegam numa clínica de neurologia. O que eu posso comer para deixar meu cérebro mais afiado, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente sempre fala é que nada vai fazer uma diferença absurda de um dia para a noite. Todos esses investimentos são a médio prazo, alguns a longo prazo. Né?
Poderíamos brincar e falar assim, devore os livros.
Devora os livros.
Aí não tem como não ficar, né?
E bon appétit. Sem dúvida, essa é uma das grandes recomendações, né? Ou seja, deixar o cérebro afiado, tudo. Mas quando se fala de devorar alimentos propriamente ditos, tem uma série de alimentos que a gente vê boas evidências de que pode ajudar o cérebro, e não é pouco. E um deles, o mais estudado de todos, realmente é o peixe, né? Então, o peixe, quando a gente fala qual tipo de peixe, geralmente os peixes que têm mais gordura, os peixes são mais ricos em ácidos graxos, e o mais importante é o DHEA, né? O DHEA, que são os ácidos graxos considerados essenciais para o cérebro, porque o cérebro não produz, né? E é um dos maiores constituintes da membrana dos neurônios, são essas gorduras. Então, o corpo não produz esses. Então, a gente tem que buscar pela alimentação. E esses peixes mais gordurosos contêm uma grande quantidade desses ácidos graxos, né, popularmente conhecido como ômega 3, né? É um tipo de ácido graxo que tem inúmeras evidências de benefícios para o desenvolvimento do ser humano.
Agora, vale a pena algumas pessoas, a gente teve até uma moda disso, de suplementar com ômega 3, buscar isso fora da alimentação convencional, uma coisa recomendada, doutor Ricardo?
Olha, é melhor do que nada. Tem muita gente que não gosta de peixe. E acho que essa é a nossa conversa principal de hoje, né? Quando você falou das crianças, recentemente a gente teve uma pesquisa muito interessante mostrando que a melhora do pensamento das crianças, do desempenho escolar, e eles conseguiram mostrar de forma longitudinal uma melhora do QI de crianças entre 10 e 12 anos que consumiam peixe regularmente, tinham índices melhores, não só de sono, mas também de performance, né, desempenho cognitivo. Então, essas crianças, elas são vistas como um subgrupo muito interessante e que abre uma janela para a discussão de quão precoce que a gente deveria já estimular. Hoje em dia, uma grávida, de certa forma, ela é suplementada com ômega 3, o que já é conhecido que bons níveis dessa substância vão trazer benefícios para a maturação cerebral do neném. Então, a pergunta que você me fez, o ômega 3 em cápsula pode ser tão bom quanto peixe? Vem na minha cabeça a mesma questão quando você fala em cafeína, em cápsula versus o café. O café, o criador, sabe lá quem foi, ele fez de uma forma muito bem orquestrada. Não só a cafeína está presente, mas várias outras substâncias dando muitos benefícios que vão além da cafeína. Então, entre uma cafeína, eu falo isso para os atletas, de amadores, que adoram tomar uma cafeína para se sentir mais
dispostos, ligadão.
Você gosta de café? Toma café, toma um chá preto, porque tem outras coisas, não é só a cafeína, né? Então, entre o ômega 3 e o peixe, eu acredito muito mais no peixe. E quem pode me auxiliar e me apoiar nessa tese? São poucos estudos que compararam peixe natural versus suplemento de ômega 3. Tem um estudo de prevenção de derrame cerebral, por exemplo, em que o peixe foi mais eficaz do que o suplemento.
Mas, doutor Ricardo, o que o senhor diz assim, em termos de, quando o senhor fala regularmente, quantas vezes por semana e quanto, em termos de quantidade, eu posso comer peixe para que seja resolvida essa deficiência?
Ah, nesse estudo das crianças, era uma vez, as crianças que comiam uma vez por semana já tinham um desempenho muito melhor do que os outros.
Quanto de peixe? 100 gramas, 200 gramas?
Uma vez por semana,
uma porção, né?
Uma porção, né? Um bife, né? Entre aspas, de peixe. E então, quando você pensa na prevenção de doença cardiovascular, como infarto do coração e derrame cerebral, a Associação Americana do Coração, ela preconiza duas vezes por semana. Ou seja, se você gosta de peixe, ótimo, pode comer duas, três, quatro, cinco vezes. A gente tem essa linha mestra de que você comendo uma vez por semana já é muito bom. E se tiver
esse... A sardinha em lata, ela tá nesse rol?
Tá sim.
A sardinha atum, né?
A sardinha atum.
Então, o ômega 3 está lá, né? Então, eu fiz essa pesquisa um tempo atrás, consultei vários artigos da área de nutrição, e tem uma publicação da Escola Paulista de Medicina que realmente endossa o uso da sardinha e do ômega 3 e do atum.
Do atum.
Né? Mas, voltando à questão das crianças, quanto mais precoce você expor o cheiro do peixe, o gosto do peixe, que muitas vezes é um alimento percebido por elas como mais estranho do que um biscoito de polvilho.
Até adultos, né? Eu pelo menos não consigo comer peixe mais de uma vez por semana. Eu não consigo. Olha que eu sou da praia, sou do litoral, mas eu não consigo comer peixe duas, três, quatro vezes por semana.
Seu negócio
enjoativo.
É camarão, né,
Ronda? Bacalhau.
Lagosta,
camarão. A lagosta nem tem mais o lagostinho.
Agora tem alguns ouvintes perguntando algumas coisas aqui interessantes. A Paula, e aí eu não sei se tem estudo em relação a isso, ela está perguntando se os peixes que são criados em cativeiro, por exemplo, a tilápia, que é bastante consumida, ela tem a mesma quantidade de ômega 3 ou uma quantidade satisfatória do que os peixes em condições naturais.
O próprio salmão, né, que é visto os três peixes com mais, considerados que mais concentração de ômega 3, são o atum, o salmão e a cavala. São três peixes considerados no pódio aí da concentração de ômega 3. Só que você pode colocar em xeque, né? Se a forma como eles são criados em cativeiro não reduz realmente a concentração de ômega 3 desses peixes. Mas...
Ainda assim é melhor do que consumir, né?
Então,
ou na dúvida.
Ele tem mais ômega 3 a princípio do que um bacalhau, por exemplo.
Pois é, eu queria saber do bacalhau mesmo. O bacalhau com aquele percentual de sal gigantesco. Se mesmo assim você escalda aquele bacalhau, passando não sei quantas horas naquela água, se o índice de ômega 3 vai estar naquele bacalhau mesmo dessa forma?
Ele é menor do que esses outros três peixes, por exemplo. Então, existe uma hierarquia aí de concentração, né? Então, lógico que dependendo da forma de criação, eu acho que esses índices devem diminuir. Eu vislumbro um dia que nem você tem hoje em dia chocolate a 90% de cacau, Um dia você não vai ter simplesmente 90% de cacau, você vai ter X gramas de substância X que realmente faz diferença, porque a forma do preparo do chocolate já muda essa concentração, mesmo que você tenha 90%. Muitos elementos nobres vão para o ralo, mesmo tendo 90%. Então, eu vislumbro um dia a gente tiver num nível de evolução que você vai comprar um peixe, está lá, X por, né, miligramas de ômega 3 naquele pacotinho com plástico que você... Olha, esse aqui é o quê? Que nem você compra o azeite extra virgem,
né,
de temperatura. É,
não
tem na cápsula. Então,
você sabe quanto você está tomando de ômega 3.
É uma equação bem comprida, eu acho. Sabe?
O André Dias, ele está perguntando sobre a importância de consumir peixe para as mamães que estão grávidas. Quais estudos que mostram que isso realmente traz algum benefício para a criança?
O que a gente sabe é que realmente o suplemento de ômega 3 na gravidez faz diferença na maturação cerebral do neném. Então, hoje em dia, já é uma prática o suplemento. Então, assim como a gente estava falando, são poucos estudos que conseguiram comparar entre o suplemento e a alimentação in natura da substância, né? Como o caso do peixe. E são poucos alimentos que têm a concentração de ômega 3, como é o caso do peixe. Então você tem, por exemplo, cogumelo, tem um pouco, mas bem menos,
difícil,
bem menos que o peixe. Então é um trabalho que eu acho que quem tem crianças pequenas logo terão, né, Bruno Mello? Eu acho que os pesquisadores deixam isso bem claro, né, de diminuir essa distância da apresentação do peixe para as crianças. Aos 2 anos, já é um momento de estar brincando com o peixe. O meu filho, por exemplo, ele tem 10 anos hoje. Quando ele vai num restaurante que tem prato kids, uma coisa Sim. assim, tem de peixe, tem de carne... Ele gosta de comer o de peixe, não é porque a gente fica forçando.
Mas é engraçado, o paladar das crianças, assim, no começo tem uma certa resistência ao peixe, ou não necessariamente?
Essa é
talvez também por ser talvez mais difícil de comer, porque tem a questão da espinha, né, da pele, que às vezes não é tão agradável no paladar.
Eu acho que o próprio cheiro, sabe, Bruno?
O cheiro.
Eles discutem muito isso, né, de você ter... E desconstruindo essa distância de uma criança para o cheiro, para o paladar do peixe, e construindo aos poucos e desde pequeno. Então você tem a quantidade de benefícios, né, do consumo regular, não só doenças cardiovasculares, derrame, que a gente falou, mas depressão, melhor desempenho escolar das crianças. Então, isso tudo faz a gente juntar um pacote de benefícios que não dá para fechar os olhos. E não é só o peixe, né? Outros alimentos, você tem estudos mostrando que podem te ajudar a ter um desempenho cognitivo melhor. O café é um deles, a cafeína, né? E não é a cafeína pura, mas o conjunto do café tem sido mostrado. Né? Com todas as substâncias antioxidantes, etc. O curry, o tempero curry, que pode trazer um benefício, especialmente as pessoas de mais para a terceira idade, melhor idade, você ter um desempenho cognitivo melhor, né? Por conta da curcumina, que é uma substância lá dentro.
Os indianos estão aí para provar isso.
Você tem estatísticas de menores frequência de processos demenciais entre as pessoas que têm esse hábito, né?
Onda?
Não, não sei se você já encerrou a pauta de hoje, porque eu tenho uma pergunta importante de uma ouvinte, e eu que estou deixando até para um CBN Saúde. Mas aproveitando a participação do Dr. Ricardo aqui, é uma pergunta que eu até respondo para a Miriam. Ela é uma ouvinte que queria que o Dr. Ricardo respondesse, ou o neurologista, quando a gente convidasse o Dr. Ricardo. É, por isso que eu perguntei se encerrou a questão do peixe, para poder eu colocar isso no assunto. Encerrou? Então, a Miriam quer saber se tem tratamento, doutor Ricardo, para neuropatia diabética. Ela diz que sente tanta dor no osso das pernas. Ela é diabética, toma insulina diariamente e tem essa dor terrível, como se fosse no osso, e que ela diz que tem vezes que pensa que vai morrer, porque dá até... É um disparo no coração de tanta dor que ela sente.
É, o tratamento de neuropatia diabética, primeiro de tudo, é preventivo, tratar muito bem o diabetes para evitar as oscilações da glicemia, favorecem o aparecimento dessa complicação do diabetes, entre tantas outras, né? Uhum. Não é só a neuropatia. E a queixa maior das pessoas é dor, mas tem outras queixas, tem... situações da neuropatia que a pessoa tem dificuldade de caminhar.
Trava, é o que ela diz, trava, que ela não caminha, não consegue se
mover. Formigamento nas pernas, de uma forma difícil de conviver. Então, você tem uma série de medicações que pode auxiliar muito. E quando tem um componente motor, fisioterapia. Muito. É trabalhar o movimento para realmente você recuperar, tentar... criar um balanço entre o que existe de dificuldade da doença com o que você pode fazer. Eu costumo sempre dizer, olha, agora a bola está no seu campo, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, muito que bom. Isso não é só tomar o remedinho, não. Tem que fazer o dever de casa, né? Mas, enfim, eu acho que quando a gente volta para o assunto comida e... cérebro legal, uma cuca legal, eu acho que volto à história que o Bruno provocou no início, que devorar livros talvez seja uma boa receita.
É,
eu
não adianta se assim, entupir de peixe, surgir, achando que vai ficar mais inteligente só por isso.
Não vai, acho não, que viu? Deixar o cérebro ativo, atividade física... Estamos muito falando aí de muita
coisa. Um cafezinho de vez em quando.
Ó, o café tá na liberdade de usar até umas 4, 5 doses por dia, sem problema. E eu acho que é um mix de coisas interessantes, que não é só a comida, né?
Muito bom. Doutor Ricardo, venha mais vezes, viu?
Venho, com certeza.
Que aí você sabe, quando você vem, a gente até te explora mais.
Não. Não tem problema, não. Vamos aí, com certeza.
Valeu, doutor Ricardo.
Um abraço. Tchau.